esses materiais e a própria PAI fazer um leilão, um bingo, vender aqueles materiais e repor em material para a PAI. Então tem condições de fazer, é só resolver, mas não fica lá jogado e aquelas tags que é patrimônio, que é pregado naquelas...
Eu consegui romper porque eu estava com o carro do meu irmão. Se eu tivesse com o meu carro, eu não conseguiria passar. Nem moto passava lá. Então, gente, infelizmente, a administração pública tem que tomar providência naquele trecho ali, Marco 8, 41 até Novo Paraíso. Muito complicado. A estrada, barro, 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 e nem começou a chover. Então, gostaria que o secretário de obra aí se atentasse com isso aí e verificasse a possibilidade de corrigir aquela situação. Alguns produtores também estão nos ligando, um pagou 4, 10, tem família que tem 14 horas de grade e ainda não foi atendida. Ainda não foi atendida. Diz que o combustível está acabando. Ué, tem que ter um planejamento. Se a pessoa paga, o recurso entra, teria que se atentar com essa situação. É muito complicado isso aí. Infelizmente, né, o vereador Francisco nos convidou sobre a escola Geone, a Orlindo. A dos produtores rurais que pagaram é pior ainda. Eu conheço um senhor que ele desistiu, ele pagou particular. Uma pessoa de idade, vou citar nome aqui, ele preferiu pagar particular e deixar o dinheiro para lá. Conheço um amigo meu que tem 4 pessoas numa família, tem 16 horas, paga muito tempo. E a administração diz que acha que não tem condição de fazer, que não tem mais combustível para se fazer. Mas a pessoa paga. A pessoa paga o... Então, consumir o combustível no quê? Tem que saber o porquê. Aí, quando se fala em planejamento, eu não estou falando do planejamento dentro da administração, é o planejamento da administração toda. Teria que ter um levantamento, solicitar essas horas que estão pagas e não foram executadas. Porque o produtor está pagando. Não tem fazendo... Eu creio que não está fazendo para ninguém de graça. O agendamento que foi feito... Eu peço aqui ao secretário de Agricultura que faça o serviço dos produtores, porque se começar a chover, eles não querem mais também, não. Aí eles vão ter que vir nessa casa de lei e trazer o boleto pago para essa casa de lei que tome as providências. Porque aí é uma vergonha. Tem que tomar a providência, porque a hora que o período chuvoso iniciar, não precisa mais. Ninguém planta, ninguém faz reforma de pasto.
Me concede uma parte, vereador?
Cede a parte, sim.
É, vereador, Vossa Excelência abordou um assunto que, na sessão anterior, eu até vi alguns vereadores elogiando o secretário de Agricultura e comemorando que já esse ano já estaria fechando uma gradiação aproximadamente 400 horas. Aí, senhor presidente, somando, pegando aí os quatro tratores zero, quatro jogos de grade zero, esses tratores nem pneu, eles não furam, porque foi recém-chegado, são tratores novos. Aí você faz as contas, eles teriam que trabalhar 8 horas por dia. Vamos dizer que enrola aí 3 horas com abastecimento, mudando de uma propriedade para outra, vamos supor que ele faz 5 horas. 4 vezes 5, 20. 20 horas. Então, 20 dias trabalhados, senhor presidente, daria já as 400 horas. E aí você vê uma imensidão de pessoas agendadas, querendo fazer, alguns não estão conseguindo agendar porque diz que talvez não consegue fazer. E aí a gente vê um descontrole muito grande por parte desse secretário e me admira ver pessoas tecer elogio, um cidadão que não conseguiu fazer uma hora de esteira para ninguém durante esse mandato. A gente não viu aquela PC fazer uma hora para ninguém e assim por diante. Então, eu acho que essa administração precisa, sim, tomar um choque de realidade e acordar para a situação que a população tá sofrendo e não pode continuar nessa situação. Mas obrigado aí pela parte, vereador.
Eu que agradeço, vereador. Amanhã, com certeza, irei lá conversar pessoalmente com o secretário de Agricultura, saber esses arrendamentos que estão pendentes, para a gente tomar o pé da letra e saber o que está acontecendo. Os que me procurou foram 3 pessoas, eu pessoalmente, que me reclamaram. Mas eu vou lá amanhã pessoalmente no gabinete dele procurar saber quais são os arrendamentos que não foram feitos. E se não tem condição de fazer, que faça a devolução do recurso ou a pessoa faça o ano que vem. Sobre a quadra ali em cima, eu também nunca questionei, mas eu sei que tem dinheiro, não sei se está em conta da prefeitura, mas há recurso. O que aconteceu foi o seguinte: a empresa pegou aquilo por valor barato, abriu falência na época, abandonou e ficou aí. Passou para a transição, a administração recebeu e ficou aí nesse jogo aí. Eu não sei o que aconteceu. O prefeito desceu a Porto Velho numa urgência uma vez, nós nem fomos com ele, porque ele tinha um prazo estendido que tinha que se assinar um documento lá. Depois eu soube, através do jurídico, que tinha um deputado que tinha destinado uma emenda para se terminar aquilo lá, mas precisa-se de autorização do MEC. Eu passei para o senador Confúcio, liguei pessoalmente para ele correr atrás, para verificar, mas eu sei que o recurso que tem em conta não termina, por causa desse prazo aí que ficou já a longo prazo. Mas é uma preocupação, é uma obra de suma importância para aquela escola lá em cima, que nós vimos aí no vídeo que o vereador fez, que está... eu peço aqui que a administração pública, se aquilo lá for inservível, para mim, não tem problema. Agora, se lá tem patrimônio tombado ainda, é complicado. Porque ali, se os caras estão entrando na casa de produtor rural aí, com as pessoas dentro, você imagine ao ar livre lá como é que fica. As pessoas vão carregar o tombamento depois... Se foi dado barco incinerado, mesmo assim é patrimônio público. Está lá, ao ar livre lá. Mesmo lá, peça de ar-condicionado, peça de dentista, carreta de trator. Infelizmente, e ali não tem guarda para cuidar daquilo, e o prédio ali é imenso, é enorme, o guarda mamal cuida lá do local dele lá. E já é complicado porque é grande. Ali fica ao ar livre ali. Então a administração tem que se atentar. O vereador Francisco questionou aqui, hoje eu fui a Pimenta refazer um novo certificado digital para esse poder legislativo, e passamos. É vergonhoso você passar de frente àquela associação. O mato está cobrindo as réguas. O administrador no celular digitando no banco. Sabe que ele não tem condição de pegar uma roçadeira e roçar, não? Já que ele é administrador? É vergonhoso. O pátio daquela associação que é pública, o mato está entrando. Daqui um dia vai ter que roçar ou empurrar com o pé para entrar naquela porta. Ele ganha para isso, ele tem que dar um jeito de trabalhar. Ele tem que fazer a limpeza, ele tem que administrar o novo paraíso. Ele tem O vereador Francisco foi feliz de dizer, cada vereador responde para os seus atos aqui, nos seus discursos, nos seus áudios, nas suas filmagens aí, mas lá, aqui lá, por ser um local público, teria que estar bem organizadinho. No início foi um funcionário para lá, foi carreta, foi trator, então que seja feito. Feito porque agora então, no período da chuva, graças ao bom Deus, né, tudo cresce mais rápido, a grama, o mato, e tem que tomar providência. Vimos aí aqui na, dentro da cidade, começaram a fazer a limpeza da praça, de alguns canteiros, mas que se faça lá também. Lá eu acho que se eu pegar uma roçadeira, é meia hora eu limpo aquele pátio. Que eu fui limpar o pátio da igreja da São João do Time, nós roçamos lá 4 horas sem parar, com 3 roçadeiras, nós limpamos tudo. Tudo. Então eu acho que ele tem que botar um sapatão no pé e sujar aquela botina dele e roçar aquele quintal lá. Sem mais, pelo menos, muito obrigado. Só em questão de horas, senhores vereadores, queria pedir desculpa que alguns vereadores aí não foi no ar, porque o Face estava com problema, o rapaz veio do rolinho aqui arrumar. Se for liberado por todos aí, a gente quiser aí, todos se inscrevem em considerações finais, pode falar até um pouquinho mais com direito a todos aí, mas o primeiro grande expediente não passou no Face, agora está passando, graças a Deus. Obrigado.
Retorno à presidência da Câmara, o vereador Paulo Henrique Ferrari.
Uma questão de hoje, gente, não é porque eu fui falar que o Face voltou em tempo real, não. Estava fora, o rapaz veio do rolinho aqui para arrumar. Ficou gravado interno. Aqui vai para o portal gravado, só que o público, os ouvintes, estão ouvindo só agora aí. Quem quiser falar em considerações finais aí, eu peço desculpa em nome da Casa de Lei. Encerrado o grande expediente. Peço ao secretário que faça a leitura dos projetos.
Primeiro, segunda discussão e votação do projeto de lei 879/2019. Autoria, Poder Executivo. Assunto, institui adicional de periculosidade para os vigilantes municipais e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei 879/2019. Não tem ninguém a discutir. Em votação. Vereador Francisco Alves Teixeira.
Voto sim.
Vereadora Antônia.
Voto sim.
Vereador Cícero Sampaio Leite.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Luiz Fernando de Oliveira.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Edmar Inácio Rosa.
Voto sim.
Vereadora Marceli Ferreira.
Voto sim.
Vereador José Pereira Duarte.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Cleiton Borges de Oliveira.
Voto sim, presidente.
Aprovado para a Rede Lei 879/2019, por 8 votos sim e 1 abstenção regimental. Peço ao secretário que faça a próxima leitura.
Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação no valor de R$ 751.918,50 e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei 880/2019. Em votação, vereador Edmar Inácio Rosa.
Voto sim.
Vereador Luiz Fernando de Oliveira.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Cícero Sampaio Leite.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Francisco.
Voto sim.
Vereadora Antônia.
Voto sim.
Vereadora Marceli.
Voto sim.
Vereador José Pereira.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Cleiton Borges.
Voto sim, presidente.
Aprovado o projeto de lei 880/2019 por 8 votos sim e 1 abstenção regimental. Peço ao secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Terceiro, primeira discussão e votação do projeto de lei 881/2019. Autoria, Poder Executivo. Assunto, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 3.727,64.
Em discussão, em votação, vereador Cícero Sampaio Leite.
Voto sim, senhor presidente.
Toda a vida gravando, Antônio. Toda. Vereador Luiz Fernandes.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Edmar Inácio Rosa.
Voto sim.
Vereador Francisco Alves Teixeira.
Voto sim.
Vereadora Marceli.
Voto sim.
Vereador José Pereira Duarte.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Cleiton Borges de Oliveira.
Voto sim, presidente.
Vereadora Antônia.
Voto sim.
Aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei 881/2019, por 8 votos sim e 1 abstenção regimental. Encerrado o grande expediente, considerações finais. Palavra vaga aos vereadores inscritos no livro especial de vereadores. Com a palavra, vereador Espetinho, por 5 minutos em considerações finais.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, público presente, ouvintes do nosso Facebook, Câmara Municipal, também aos presentes aqui, nos honra a sua presença. Senhores vereadores, falar aqui somente os trabalhos dessa casa. Senhores vereadores, eu fiz essa indicação para que o senhor prefeito venha fazer um convênio na saúde a respeito com um aparelho de mamografia de Pimenta Bueno. Um aparelho Pimenta Bueno hoje tem. Pimenta Bueno hoje tem um aparelho de fazer mamografia e Cacoal está pleiteando um convênio com a Prefeitura de São Felipe, porque o aparelho, não só o aparelho, é fácil, né? É fácil ter o aparelho, mas o problema é a manutenção e as pessoas para executar e trabalhar nesse aparelho de mamografia. É uma burocracia. Então, Pimenta Bueno já está, praticamente já está fazendo mamografia lá. E Cacoal, já conversei com o pessoal de Cacoal, está entrando com esse convênio. E para algumas pessoas de Cacoal fazer esse exame de mamografia no município de Pimenta Bueno. Então, eu vim aqui, através dessa indicação, pedir ao senhor prefeito que agilize o mais rápido possível para que venha fazer esse convênio com Pimenta Bueno, que é de suma importância à saúde em primeiro lugar. Então, senhores vereadores, questionado a respeito do ginásio de esporte do nosso município, uma obra que foi feita, que foi iniciada do Poder Executivo anterior. Mas, para que todos entenderem, quando se termina um mandato que outro prefeito vai pegar, existe uma comissão de pessoas que faz o levantamento de todo o patrimônio do nosso município. E tem uma comissão que foi dado o recebimento daquela obra. Então, por que não questionou na época? Por que não fizeram documento, fizeram a tomada de conta? Mas não, foram deixando. Tem dinheiro para fazer o término daquela obra, só que o dinheiro é pouco, talvez não dá para fazer o término que a população de São Felipe merece. Mas tem lá como fazer uma economia no Poder Executivo e terminar aquela obra até com recurso próprio. É só economizar um pouco nas diárias, é só economizar um pouco no repasse dessas empresas que levam dinheiro no nosso município, é só cortar. Corta um pouco dos gastos, supérfluo, que dá para fazer muita coisa no nosso município. É só querer fazer que faz, mas Poder Executivo não se atenta para essas coisas? Hoje está aí, ó. Agora, ninguém lembra que foi falado nessa tribuna aqui, até para o ex-secretário e para o atual secretário, que foram um debate aqui nessa tribuna, que tinha dinheiro em conta e outro falava que não tinha. E foi feita uma cariação aqui, que foi feito. Tinha o dinheiro, R$400 mil em conta, recurso livre, e mais 500 e poucos mil para já empenhado. Então, quer dizer, se tinha R$400 mil livre, com mais 100 e poucos mil daquela obra, né, Zé Duarte? Tinha mais, era que fazer o término. Fazia uma festa muito bonita para São Felipe, uma inauguração do ginásio de esporte, que é um exemplo de esporte do nosso município. Mas o Poder Executivo não se atenta em nada. Fica dentro de quatro paredes, não é administrar ficando dentro de quatro paredes, tem que mais é correr o nosso município para os quatro cantos. Aí vejam bem, não é só lá, e o CRAS? Vocês viram a situação que está o prédio do CRAS? Está chovendo e está entrando tudo dentro do forro lá, porque as teias arrancou tudo lá da beirada lateral daquele prédio. Então, é patrimônio, está lá agora jogado. Então, eu peço ao secretário de obra que se atente nisso, saia um pouco dos gabinetes e venha para a realidade, a situação que encontra o nosso município. Nem se falar de estrada, mas pelo menos aqui dentro da nossa cidade tem tanta coisinha para fazer que dá para fazer até debaixo de chuva. Como é mesmo aquela rua que fica ali em frente ao Top Car. Uma situação é de calamidade, mas espera o povo se revoltar para poder vir fazer alguma coisa. Então a gente fica aqui clamando ao Poder Executivo para que venha tomar providência a respeito dessa situação, senhores vereadores. E a questão do vereador Francisco, mais uma vez aqui vou pedir aos vereadores, vamos fazer uma comissão de vereadores, vamos fazer uma visita naquele distrito Novo Paraíso, questionar a situação tanto daquela escola como também do pátio da associação lá. O mato está tomando conta. Não só lá, mas vocês veem a praça do distrito Novo Paraíso. Os bancos tudo quebrado lá, jogado nos cantos. E tem administrador agora. Para que pagar um salário de administrador? Jogar dinheiro fora. Eu acho que aquilo ali, pegasse aquele dinheiro do administrador e mandasse para essa casa aqui, se nós fizéssemos um aumento, aumentava o salário do administrador e contratasse pelo menos uma pediatra com o salário de administrador, tem tudo como fazer as coisas, só não faz porque não quer. Mas agora a questão aí é por que não faz? Porque quer achar um culpado. E tanta gente que pagou as horas máquina, que pagou as horas dos tratores para fazer as horas para gradiação, e o secretário de Agricultura, senhor presidente, eu vou lá acompanhar o senhor, é só me falar o horário que eu também vou junto para resolver essa situação, porque tem tanta gente que pagou esses horários. E é só para terminar, senhor presidente, eu também estou marcando aqui no meu telefone, vocês não precisam se preocupar, não. Então, senhores vereadores, só para questionar aqui, nós temos que se atentar que muita gente pagou essas horas e está esperando para resolver essa situação. E vai, já está tá terminando agora, terminando mês de novembro, mês de dezembro já se inicia e o término até da plantação. Então espero que o secretário da Agricultura já está recebendo esse dinheiro, tem mais é que fazer o benefício para a população que está pagando é para isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra é do Luiz Fernando de Oliveira por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, venho aqui fazer uso de 5 minutos de considerações finais, ouvintes do Facebook, nosso jornalista Wilson e todo o público presente aqui. Senhor presidente, eu vejo uma situação do nosso município muito crítica. Então eu analiso e vejo que o nosso prefeito está brincando de ser prefeito. Que infelizmente essa paz contratado para esses projetos, que era aqui o nobre vereador Francisco. Parabenizar o senhor, porque o senhor bate em cima da área do senhor. Até eu, que não sou engenheiro civil e arquiteto, eu vejo que aquilo está tudo errado. É uma vergonha. Como que se faz um banheiro público para se criar numa escola e não faz ligado ao corpo da escola? E em caso de dar um temporal e chuva, como é que um coitado de um aluno, uma criança, vai para o banheiro, para usar o banheiro, se é diferente, distanciado o banheiro do corpo da escola? Então está tudo errado. Olha o meu projeto e recursos que eu consegui para a feira. Desviaram o assunto do projeto, seria rebaixar as coberturas, as pratibandas na linha 45 e também na parte de cima, junto com a WW Moto, que é para efeitos temporais, como deu há 3 anos atrás no temporal, boiou tudo os agricultores, os feirantes, 3 banheiros, e fizeram aquela situação lá, que fizesse mais 10 metros de barracão, mas fizesse da mesma altura do outro. Aonde está essa empresa de engenharia e de projeto? Pelo amor de Deus, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, mas se eu for fazer, eu não peco naquele erro de jeito nenhum, jamais fizeram aquela cagada lá. E eu sinto muito, porque o recurso foi um recurso que eu e o Dimarco batemos em cima, lutamos, porque aquelas agricultoras que frequentam a feira ficam até 4 horas, 5 horas sem poder usar um banheiro. Como é que se faz um evento público, um órgão público, que não faz um banheiro, pelo amor de Deus? Então eu me sinto hoje, nobre vereador Francisco, quando o senhor fala daquela situação, para nós, para essa casa de lei, é uma vergonha que nós corremos atrás dos recursos, conseguimos o recurso e, infelizmente, faz essas cagadas aí. E com certeza não vai consertar. E eu estou aqui dizendo que eu também quero fazer parte dessa comissão para visitar aquela escola para o novo vereador Francisco e tomar ação naquilo. Não é, é inadmissível uma situação daquela. Quer dizer, se faz uma situação que está tudo errado. E quem paga é as nossas crianças na escola. Não é verdade? Por esses erros de engenharia de tudo. Outras coisas, a gente faz aqui o requerimento e faz o pedido, é o caso da rua Princesa Isabel. Vai lá, novo vereador Francisco, está uma verdadeira piscina em frente à casa do cidadão, aquilo é uma vergonha. Quero aqui pedir ao secretário de obra que vai amanhã cedo e ver a situação daquelas famílias ali. Pô, já era para ter a Secretaria de Obras ter tomado providência ir lá e resolver aquela situação. Então, uma verdadeira piscina na frente da casa do cidadão. Como é que um cidadão sai de casa, pelo amor de Deus? Está tudo errado. Onde está a nossa Secretaria de Obras? Onde está o prefeito? Cadê o prefeito? Que não vê uma situação daquela, não toma medida daquilo? Pô, é brincadeira. Então, quando eu falo que o barco está à deriva e está sem piloto, realmente está aí as provas do que está acontecendo nesse município, nessa cidade. E não só aqui em Novo Paraíso. Os matos tomando conta. Para que tem lá um administrador Novo Paraíso? O que esse administrador está fazendo? Seria só meu muito obrigado.
Com a palavra do Edmar Inácio Rosa por 5 minutos em considerações finais.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras presentes, as pessoas que nos acompanham aí através do Facebook, meu boa noite. Senhor presidente, a gente ouviu várias cobranças e quase toda segunda-feira a gente tem visto cobrança aqui, a gente tem visto cobrança nos gabinetes, tanto do secretário quanto do prefeito, e não é só nossa, vereadores não, a população também tem ido cobrar, tem ido sugerir. Conversei com um cidadão essa semana que teve na secretaria essa semana dando sugestão, mas tentando ajudar o secretário como, de repente, desenvolver um trabalho, porque o cidadão que está lá na comunidade, ele não está preocupado com partido político, com político, com quem quer que seja, ele quer está preocupado com o problema dele, o problema que atrapalha ele lá na comunidade dele. Eu essa semana, passando aí pelas linhas, e testemunhei isso, que o vereador Paulo Ferrari disse aqui, quanto à situação do Marco 8 e a situação da P10, que foi o mesmo material que foi jogado, material de péssima qualidade que foi jogado lá. O secretário foi chamado aqui, foi questionado algumas coisas, ele recusou a responder, disse que tinha feito uma notificação para a empresa, que a empresa vinha resolver o problema, e até ontem, aliás, até hoje, né, que eu saí da P10 agora, quase 6 horas, não tinha ainda chegado lá. E não sei, parece que o secretário, junto com a sua equipe, não consegue, não tem força, por exemplo, para fazer com que essa empresa venha ali corrigir aquilo que fizeram ali. Na semana passada, já uns 15 dias atrás, aí, o prefeito acho que mandou alguém dele andar por lá e estava até mais ou menos, estava até bonitinho lá. Ele até já quis fazer uma graça comigo, me convidou para nós vistoriar ali, aquele setor, porque no dizer dele estaria bom, né? Ele teria calado a minha boca aqui. Mas hoje, amanhã, se ele andar por lá, ele vai ver a situação que se encontra ali a P10 e o Marco 8. Eu gostaria muito que o prefeito fizesse ali uma visita, subisse ali na P10 e saísse pelo Marco 8 e voltasse ali pela 41, para ele saber a situação que vai ficar aquilo ali. E não começou nem a chover ainda, está dando uma chuva ou outra, não está chovendo ainda, não invernou ainda. E eu sei que nós vamos passar por momentos difíceis ali, a população vai sofrer por essas incompetências, porque na hora que foi cobrado, no momento certo de corrigir, não foi corrigido, o trabalho não foi feito conforme deveria fazer, e aí se tornou essa situação. A situação da Princesa Isabel aqui, de novo. Aquilo ali é vergonhoso. Eu sei que o vereador Cleitinho, acho que é o vereador mais cobrado ali, porque o cunhado dele é o mais prejudicado. Ele não tem nem lugar de entrar ali no portão dele. Tomou, a água tomou a frente ali da sua entrada. Está arriscado o vereador perder o voto do cunhado, com aquela situação ali, está complicado. E é simples resolver. Tem a manilha, tem a máquina, é só... Ali vai ter que cortar aquele asfalto ali da avenida, vai ter que cortar aquele asfalto, porque desce uma rede de esgoto no meio do canteiro, desce no meio do canteiro ali, é só cortar por baixo ali e jogar aquela água lá, naquele ali dentro do canteiro. Porque se jogar para baixo, vai prejudicar os moradores de baixo. Então tem que atravessar o asfalto. Infelizmente, tem que cortar, tem que atravessar o asfalto e jogar ali dentro do canteiro. Tem uma carreira de manilha que desce ali e a possibilidade de resolver. Espero que o executivo ouça essas cobranças, essas sugestões e tome providência da situação. Estive já aproximadamente uns 2 meses, mas o vereador Francisco, estivemos visitando ali aquela obra, aquela quadra, e a gente viu ali tanto descaso com tanta coisa ainda que tem serventia. Tem serventia. Isso que o vereador Espeto mostrou ontem ali é a realidade, isso está lá, para qualquer um ver. E a gente vê, porque ali o guarda tem que tomar conta daquele setor todo ali. E lá é aberto, vereador. É aberto, ali serve de garagem, transformaram ali no arquivo morto, muita coisa que não serve, muitas coisas que servem. Ali transformaram aquilo numa situação que... Gostaria, presidente, se você me tolerasse pelo menos 1 minuto e meio, só para me fechar meu raciocínio aqui, e dizer que aquela questão daquela quadra, o executivo, no momento que ele recebeu a construção, que ele recebeu em transição aquilo ali, ele deveria ter tomado providência com aquela situação ali. Mas aí ele foi deixando levar, parece que estiveram em Brasília alguns meses atrás, e assumiu aquilo lá. Aquilo lá hoje não é mais do ex-prefeito, parece que aquilo lá hoje é dele. Ele assumiu, ele fez um acordo que ia terminar lá no MEC e parece que aquilo lá é dele. Hoje ele é o dono da situação ali. Então a gente espera que, se o outro levantou, cobriu, é o que o vereador Francisco falou aqui, faça pelo menos o piso e entrega para a sociedade. Era isso que eu tinha para a noite, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Francisco Alves Teixeira, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por presente, ouvinte, venho à tribuna fazer minhas considerações sobre os trabalhos realizados esta noite nesta casa. Eu quero aqui, senhor presidente, com a sua permissão, quero parabenizar o aluno Pietro Cauã, né, de 7 anos, que estuda na Escola Gione Silva, Ferreira Silva, pela participação que o Pietro Cauã fez esteve na corrida de atletismo em Espigão do Oeste. E o Pietro ficou em segundo lugar, onde ele disputou, senhores, com alunos de Espigão, Cacoal, Parecis, Ouro Preto, Jiparaná, Olim de Moura e São Felipe. Então ele ficou em segundo lugar. Então merece o nosso reconhecimento, o nosso parabéns ao Cauã. Cauã é filho do nosso amigo Claudio Honor. Parabéns à família, parabéns aos professores que incentivaram o Pietro e Cauã. Parabéns por essa conquista, por essa vitória no atletismo. Como disse aqui antes, eu espero que o prefeito faça limpeza em terrenos baldio em Novo Paraíso, São Felipe, que acordem, é preciso que se faça a limpeza, cobre da população. Se o executivo fizer a parte dele, cobra da população a parte dela, ela faz. Mas é preciso que o poder executivo faça a parte dele. Limpa os pátios das escolas, como se, é vergonhoso ver em volta do muro da escola Olindo, ver em volta da escola Monteiro, beirando a rodovia. Então é preciso que o prefeito acorde. Vi aqui alguém falar sobre o administrador do Paraíso, não sou fã dele não, mas quer dizer o seguinte, o único trator que o cidadão tinha lá para trabalhar, o secretário da Agricultura foi lá e trouxe, quebrou aqui a carretinha dos daqui, deteriorou tudo aí, até a carretinha de lá do cara trabalhar lá no Paraíso, trouxeram para cá. Então eu vi o seguinte na eleição passada, os três vice eram do Paraíso, eu falei, vamos eleger um vice-prefeito do Novo Paraíso, vai ajudar o Paraíso. E findou-se, por acaso do destino, o prefeito sendo do distrito, e infelizmente não tem melhorado quase nada o distrito. Ou seja, nada. Tem se piorado. Então, me deixa triste em ver a situação do distrito. O administrador, o único trator que o cidadão tinha lá para trabalhar, o secretário da Agricultura trouxe, quer dizer, o distrito não merece nada. Sempre assim? Gostaria que estivesse atento, todos os vereadores me ajudassem na cobrança da resolução do problema da escola Orlindo, porque precisa que o aluno ia ao banheiro na hora da chuva e não tem cobertura, que o prefeito tome providências, veja a escola Orlindo. Nós temos apenas duas escolas no município, escolas municipais, temos estaduais, mas o estado cuida. Nós temos duas escolas municipais e o poder executivo dá conta de cuidar de duas escolas. Também gostaria que o prefeito colocasse recipiente para, no distrito, aqui em São Felipe também, para que as pessoas coloquem aqueles caramujos africanos, né? Tem uns caramujos aí que causam doenças. É preciso palestras sobre a contaminação por aqueles caramujos. Então, que se coloque recipiente no distrito e também em São Felipe, em algumas localidades, para que as pessoas depositem aqueles caramujos lá. Também estamos iniciando esse período chuvoso, que se faça palestras sobre o perigo da dengue, que as pessoas não deixem formar criadouros do mosquito, porque a melhor forma de se resolver os problemas da saúde é prevenindo. Já fiz isso na escola Monteiro, estou fazendo com os alunos, nos atos cívicos, não preciso de nenhum coronel mandar fazer, não, mesmo você fazer disso, sei que é preciso na escola. É o melhor lugar de se construir sabedoria na escola. E nós, ali também previne, faz prevenção. Estou na escola Monteiro, tenho trabalhado para que evite-se a proliferação do mosquito da dengue, que o distrito já sofreu, o nosso município já sofreu muito com a dengue. Então é preciso que nesse momento agora o prefeito chame os agentes de saúde, peça para fazer um trabalho na comunidade, mostre que está iniciando o período chuvoso, e no início do período chuvoso se acontece a criação, a proliferação dos mosquitos. Então é preciso mais agilidade. Então, senhores, eu gostaria muito de contar com o apoio de todos os vereadores, nas minhas cobranças que tenho feito, que o prefeito tenha um olhar voltado para a escola Orlindo, que o prefeito tenha um olhar voltado para a limpeza dos terrenos baldios em Novo Paraíso e São Felipe, mesmo terrenos sujos, não precisa, pode não ser baldio, pode até ter gente morando, mas é preciso fazer a limpeza. Conscientizar o dono, através do próprio, no Paraíso, caso, administrador, fazer a limpeza se o dono não fizer. Fazendo a limpeza nos terrenos baldios, com certeza nós vamos evitar a proliferação do mosquito da dengue,
Vamos evitar a proliferação do caramujo. Então, senhor presidente, é preciso agilidade.
Perdoa, seu tempo já se esgotou.
É preciso que o Poder Executivo acorde para as suas funções. É só o que tinha para o momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Antônia, por 5 minutos em considerações finais.
Senhores vereadores, público presente, boa noite. Venho fazer uso das considerações finais para novamente falar, direcionar ao senhor Márcio Crênio, prefeito municipal, a importância de apresentar para essa casa, num prazo máximo de 48 horas, uma tomada de contas a respeito dessa quadra coberta do município, que faz hoje exatamente 6 anos, 1 mês e 2 dias que se iniciou essa obra. Então, quem casa com a viúva tem que cuidar dos filhos, sim. Foi uma obra dado início através de convênio junto ao FNDE no valor de R$ 509.999,49, onde apenas 72% do valor foi aplicado. Não sabemos por quê, mas desde o dia 16/10/2013, esse recurso entrou para a conta da prefeitura e, lamentavelmente, a gente não está aqui para dizer de quem esteve para trás, mas estamos dizendo que a responsabilidade do senhor prefeito é apresentar para essa casa o porquê que não foi feito. A gente, pela conta mais ou menos que eu fiz ali juntamente até com o vereador Francisco, a gente tem em saldo mais de R$ 140 mil. Dentro disso, né, vem mais as correções, enfim, devemos ter um valor bastante razoável, então que o senhor faça, em caráter de urgência, essa tomada de contas, justifique o porquê que não foi executada a obra e, principalmente, qual é a medida que o senhor vai tomar a partir de agora para que isso seja feito. Pegar uma fala para falar a respeito da mamografia. Mamografia é um exame de alta complexidade que já é pactuado a nível de Estado, então a gente já, desde antes da implantação do mamógrafo na região, que é no município de Pimenta Bueno, vem se discutindo isso, e os exames vão ser feitos a nível de pactuação com recurso do SUS, por intermédio da Secretaria de Estado, via CISREG e tudo mais. Dizer também aos vereadores que conseguiram aquele recurso da feira, que inicialmente fui eu quem solicitei, que era um grande desejo meu, acho que foi o primeiro pedido que eu fiz para aquela construção, parabenizar os vereadores que conseguiram o recurso, mas dizer que aquele projeto ali realmente a gente sonhava que ele fosse executado em caráter de urgência até no primeiro ano, demorou um pouquinho, a obra foi concluída. Quem realmente correu atrás e conseguiu o recurso, tem sim que cobrar para que o projeto saísse a contento, é aquilo que a gente sempre falou nessa casa, a gente vai em busca de recursos e o mínimo que a gente espera é quando o engenheiro vem fazer o projeto, que pergunte para nós que fomos atrás dos deputados, atrás das emendas parlamentares, de que forma que queríamos que esse projeto fosse feito, fosse executado. Então é isso, é pedir ao senhor Márcio Crênio, que nós estamos há 6 anos e 1 mês e 2 dias, de que esse recurso está na conta da prefeitura, é uma obra que é vexatória, que coloca em risco, a gente sabe que tem uma onda de bandidagem, de roubos aí no município, e aquilo ali, da forma que está realmente escuro, cheio de entulhos, coloca sim a população circunvizinha em risco, sem contar da questão aí dos alojamentos para os mosquitos da dengue, entre outros. Aproveitar, pedir ao senhor presidente licença para convidar todos os homens com idade a partir de 40 anos para estarem na sexta-feira próxima agora, dia 22, na Casa do Idoso, que é no Centro de Convivência da Terceira Idade, onde todos os anos a gente trabalha a questão do Novembro Azul. Então, esse mês, nós trabalhamos mais firmemente a questão da conscientização, inclusive convidar o senhor Wilson para estar presente com a Sidicleia, para que tome cuidados, cautelas a respeito do câncer de próstata, que é um dos principais cânceres que acometem o público masculino. Então, todos os homens que estiverem presentes a partir dos 40 anos de idade, além de estar, a gente vai ter disponível testes rápidos de hepatite B, hepatite C, aferição de pressão arterial, HIV, sífilis e também nossa equipe todinha da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com essa parceria do local do CRAS, estaremos fazendo palestra, que é o principal, que é a orientação de como se identificam os primeiros sintomas, né, do adoecimento por câncer de próstata ou por uma inflamação da próstata. E a nossa médica, a nossa equipe todinha vai estar ali trabalhando, todos nós, e vai estar solicitando. Então, todos os homens que estiverem presentes vão ganhar o exame de PSA. Eu solicitei na época, inclusive, para o prefeito, bem no comecinho do ano, era gestão do secretário Claudemir, eu solicitei 200 exames de PSA. E o prefeito achou que 200 era pouco. Ele falou, não, enfermeira, vamos colocar 300, porque eu quero que 100 exames seja para a comunidade de Novo Paraíso. Então, graças a Deus, foi dessa vez. Ano passado eu não consegui, tudo eu solicito em janeiro, mas dessa vez a gente conseguiu, vai ter esses exames aí. Então, assim, são 300 exames à disposição dos homens, mas que o intuito principal, gente, é participar das orientações, porque a gente precisa aprender primeiro prevenção e se cuidar, e não só pensar na parte curativa. Então, assim, todos os homens, a partir de 40 anos, estão convidados a participarem do movimento Novembro Azul, que é em prevenção ao câncer de próstata. Meu boa noite, muito obrigada.
Com a palavra, vereador José Pereira Duarte, por 5 minutos em considerações finais.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente, meu boa noite. Bem, veste a tribuna para fazer alguns comentários e até sobre mesmo o que foi falado aqui hoje. É, sobre a quadra, né, e também sobre a Escola Orlindo, ali é um recurso que eu consegui para a reforma daquela escola e a gente tem cobrado. Hoje mesmo estive, sempre estou ali na prefeitura, no gabinete, estou ali na secretaria cobrando. É claro que ali a gente vê que a demora, mas a gente vê também que a gente consegue recurso, mas não é o vereador que conclui que faz o serviço. Ali está demorando, a gente estive até cobrando sobre ali a cobertura para onde? Até o banheiro, mas não é porque faz. É, a gente, né? E aí eu sempre tenho falado sobre o engenheiro, falei muitas vezes aqui, não concordo, acho que ele não tem assim, conhecimento em obras, só foi para uma sala de aula, mas não tem conhecimento, porque o que ele fez ali não dá para a gente, qualquer pedreiro faz. E falar também sobre as datas, sobre aqueles terreno ali do Novo Paraíso, sempre o vereador Francisco tem cobrado aqui, eu também vou ao gabinete sempre e cobro do prefeito para regularizar aquilo ali, a gente vê tem muitos terrenos ali, ainda muitos ali pegaram o terreno, até, sei lá, tem 2, 3, 4 terrenos ali e não faz a limpeza. E pessoas que conseguiram o terreno ali de uma forma que não dá para a gente nem acreditar. Eu tenho conversado com o prefeito, pedido para mandar para essa casa de lei para regulamentar aqueles terrenos do Novo Paraíso. Pessoas que ganharam 2, 3 terrenos, ganharam nos últimos dias do ano, depois das eleições, antes de assumir o mandato do outro prefeito. Estou falando porque eu sei que tem pessoas ali que ganharam o terreno e ele tem mais terreno, tem casas, tem mais terreno vazio e conseguiu o terreno e está lá dizendo que é dono do terreno. Então tem que fazer uma avaliação, fazer uma documentação, se tem mesmo direito de conseguir terreno dessa forma. E se tem, mas que faça uma casa, que cuide pelo menos do terreno. Tem que cuidar. Então é isso que tem que ser feito. Sobre a Secretaria de Agricultura, quando o vereador disse aqui que vereadores vêm parabenizar, a gente vem cumprimentar e dizer, o que passaram para mim foi um relatório com mais de 400 horas. Não vem aqui dizer que estou puxando o saco fazendo. Próprios produtores que chegaram até mim dizem, ainda não teve um secretário que fizesse o trabalho igual esse secretário está fazendo, de uma forma abrangendo a muitos produtores. É claro que não dá de um dia para a noite atender o município inteiro. É claro, quando a pessoa paga a hora, também tem visto e cobrado, e pessoas vêm até a mim procurar dizer que pagou a hora. E hoje mesmo sentei com o secretário de Agricultura, ele disse, vereador, a gente vai concluir esse serviço. Esses dias agora a gente vai estar trabalhando, fazendo o gradiação para essas pessoas, só não está mais agendando, porque começa a chover, mas esses agendados a gente vai, sim, concluir. Então, o que a gente espera? O que passaram para mim foi isso, eu tenho cobrado, tenho ido até lá, então não estou aqui dizendo isso e batendo palmas. A gente tem também que reconhecer o trabalho das pessoas, não é só criticar. Tem vereadores que só vêm para essa casa para criticar. Passou por muitos e muitos mandatos e não viu que um asfalto daquele, feito ali naquela rua ali, era de mal qualidade, de má qualidade, que hoje está lá uma piscina. E tiveram tempo, não foi o prefeito atual que construiu aquele asfalto. E não está chovendo só esse ano, não. Choveu nos outros anos também de mandato, depois que concluíram aquele asfalto. Será que só empoça água agora? É claro que o secretário de obra e prefeito tem que solucionar aquele problema ali, resolver aquele problema, mas bater no peito, dizer, fazer crítica, porque não fez na outra administração? Porque não viu que ali empoçava água? Ou fizeram vista grossa? É isso que a gente vê nessa casa aqui, pessoas com vários mandatos e se bate no peito que é fiscal. Fiscal de quem ele quer fiscalizar. Aquela quadra que está lá, vereadora, quando você aqui falou, foi a primeira pessoa, o primeiro vereador aqui a vir a essa tribuna, eu tenho aqui também no meu bolso, já tinha anotado, para pedir o prefeito que faça uma tomada de conta ali daquela obra, dizer que deixou aí 400 mil, 1 milhão ou 2 milhões, porque não concluíram. Não sei por que deixar uma máquina quebrada, uma reta escavadeira, uma PC, um trator de esteira, e não fizeram, não arrumaram. Ônibus tudo quebrado, deixa dinheiro em caixa, uma obra daquela ali, por que não concluíram? Aquilo ali dá problema. Dá problema para a administração atual, mas também para outra, que ali não acabaram de concluir. Então faz uma tomada de conta para ver o que aconteceu. Se o dinheiro está lá, por que passaram de 2013 a 2017 e não terminaram? Por que nenhum vereador viu que ali não tinha sido concluído aquele trabalho? Aquela obra ali? Aí vem bater no peito e dizer, eu sou fiscal, mas lá deixou a desejar. Eu estou dizendo que deixaram a desejar, fizeram vista grossa para aquela quadra. Porque hoje bate aí que tem que fazer, quem casa com a viúva é obrigado aos filhos, mas quando os filhos são educados, precisa ser educado e tem que estar no regime, tem que ter no regime. Agora, quando começa a fazer bagunça, meu amigo, seu pai é o fulano de tal, que ele corrige, busca e paga pensão. Tem que ser dessa forma. Agora querem bater e dizer, tem que concluir, tem que fazer. Tem conhecimento, tem vereador que já foi vice-prefeito e sabe que dinheiro público ele tem destinado para quê? Você não pode pegar um dinheiro aqui e concluir uma outra obra lá. Tem que estar tudo. Não pode ser assim, não. Todo mundo tem conhecimento disso, que dinheiro, você não pega, ele tira do bolso aí de uma conta e vai e faz lá, termina uma obra. E não faz, tem que ser aplicado corretamente. Se não aplicado, dá problema. É isso que é feito. Agora, eu vejo aqui as coisas, olha, que a gente fica ouvindo e vendo de que forma que as pessoas têm toda essa esses arrogância em dizer, bater no peito, assim, tem que fazer, tem que trabalhar assim. Tem cobrado do prefeito, do secretário, não concordo com nada errado. Não quero que o prefeito também faça coisa errada e deixa para outro prefeito que vir. Começa, termina, a obra lá da escola lá tem que terminar, porque não pode deixar para outro prefeito e dizer que quem casou com a viúva é dono dos filhos. Ah, meu amigo, não faz isso. É complicado essa situação. Mas é isso, presidente, termino o meu tempo, muito obrigado.
Com a palavra do Cleiton, por 5 minutos em considerações finais.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, todos que estão nos assistindo pelo meio de comunicação dessa casa. Quero aqui reforçar a cobrança de alguns vereadores aqui nessa noite, que sobre a avenida ali, a Princesa Isabel, que foi tema de várias cobranças, minha e de vários outros colegas aqui. É, aquilo está uma situação muito complicada, porque até o vereador Dimar usou uma brincadeira aqui, né, vereador? É, que, por incrível que pareça, na verdade, meu cunhado, ele mora, reside em frente, é o local da saída da casa dele, da propriedade dele, e é em frente a essa água. Então, para provar aos demais aqui que esse vereador não está só preocupado em cobrando, porque ficou parecendo que eu estaria preocupado por ser frente da residência do meu cunhado. Hoje, até esses dias atrás, semana passada, hoje eu estive lá novamente, vereador Edmar, na residência que a irmã da Vossa Excelência está construindo ali na próxima um terreno que eu tenho ali. E eu estive conversando com ela semana passada e eu achei uma verdadeira sacanagem o que estão fazendo com ela, porque não acho certo. Ela já tomou um devido prejuízo muito grande aqui no município, porque ela construiu a casa dela e depois, alguns anos atrás, aí foi feito o asfalto, ela perdeu praticamente a casa dela. Então, o município poderia contribuir o mínimo, que seria com pelo menos um aterro. Não é contribuir, ela está pagando. Ela estava reclamando comigo, porque ela pagou as taxas, tinha taxas pagas, caçambas pagas, e não bateram essa terra para ela. E eu vi o pedreiro dela construindo em cima de andame, numa altura louca lá. Eu falei, não, isso é errado, porque é injusto. Vendo o prejuízo que ela já tomou, porque eu acompanhei sempre ali, e fala aqui, vereador, que até Vossa Excelência está arriscado perder o voto da própria irmã devido a essa situação, porque se for comparar essas comparações que Vossa Excelência fez comigo aqui, vai ser pior para Vossa Excelência, na verdade. Então, eu quero dizer aqui para os colegas, que o que foi tratado aqui nessa casa sobre o ginásio de esporte do nosso município, todos nós sabemos daquele problema. Quando nós entramos no nosso mandato em 2017, isso já foi uma herança arrecadada de outro mandato. Não estou criticando mandato anterior de vereador nem de prefeito, mas essa responsabilidade é do prefeito. Nós, vereadores, podemos cobrar, podemos pedir que regularize aquela situação, resolva aquela situação. Agora, o prefeito, hoje, que é o prefeito Márcio, ele que acha a melhor forma de resolver, que seja com tomada de conta especial, a nossa função é cobrar que ele resolva, que não podemos deixar um bem público daquela estrutura ficar lá demasiada há tantos anos assim e sem fazer o termo daquele ginásio de esporte. Então, quero dizer aqui a respeito do secretário de Agricultura, que foi dito aqui, que até o vereador disse aqui, que teve vereadores que elogiou. Eu fui um desses vereadores que elogiei o secretário de Agricultura pelo trabalho que está vindo fazendo no município, porque eu já ouvi vários elogios dele, de próprios produtores rurais elogiando. E quero dizer aqui aos vereadores também, que eu não fiz nenhum elogio para puxar saco de prefeito. Eu fiz um elogio porque eu sou prova disso. Na hora da gente correr atrás de recurso para o município, o qual o município hoje vai se dispor agora, que vai estar chegando mais um trator novo do deputado Expedito Neto. Já tem dois no município que chegou esse ano. Dos quatro tratores novos, tem dois recursos que eu corri atrás, a gente conseguiu, e mais um que está vindo para o município, todo equipado. Então, a gente vê a necessidade da agricultura, vê a necessidade que esses tratores, a ajuda que esses tratores fazem na parte da agricultura. Então, a minha, pelo menos ao meu ver, quando a gente dá um elogio ao secretário, quando a gente ouve as pessoas falando bem do secretário, não é mal a gente chegar aqui e elogiar o secretário pelo trabalho que está fazendo, porque vou dizer a Vossa Excelência que ninguém trabalha em cima de pressão. Ninguém consegue trabalhar bem, fazer um bom trabalho em cima só de cobrança. Muitas das vezes só criticar aqui nessa tribuna, nessa casa de lei. Não estou dizendo isso em puxando saco de prefeito nenhum. Só estou dizendo porque eu sei da necessidade que tem a agricultura de ter um bom atendimento com esses tratores do município, que chegou para o município. A gente vê que eu sou da roça, sou produtor rural, eu sei a necessidade que tem o produtor e a ajuda que dá a esses tratores nas propriedades rurais. O custo é menor do que pagar um trator particular. A gente vê isso.
que ajuda o produtor. Então, a gente faz esse elogio ao secretário para estimulá-lo a trabalhar melhor, fazer uma coisa boa, porque nós, seres humanos, não vivemos só de crítica. O elogio também faz parte do nosso ego, então, com certeza, ajuda a desenvolver um melhor trabalho. É o que eu tenho para o momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Questão de ordem, peço permissão aos vereadores falar sentado aqui, bem rapidinho. Queria questionar sobre essa quadra. Alguns vereadores aqui participaram da reunião. Ela iniciou em 2013, 2015 para 2016, se eu não me engano, a empresa abriu falência. Mas o que me deixa mais preocupado é o seguinte: no final de 2016, tinha recurso na conta para pagar para a empresa. Esse recurso ele não vem todo de uma vez. O sistema tem que ser alimentado, faz-se uma etapa, o engenheiro faz a medição, manda para o MEC analisa e vai pagando as parcelas. Só que de 2017 para cá não foi alimentado nada o sistema. A administração sentou em cima do processo e ficou quieto. Isso eu tenho certeza. Não tem dinheiro na conta da prefeitura, tem dinheiro a vir. Mas o valor que tem hoje não dá para terminar. Teria que licitar de novo e arrumar pelo menos mais 200 mil, se não me falha a memória, com 170 que tem. Mas a questão da vereadora Antônia, eu vou tomar uma atitude com o presidente da Câmara, eu vou pegar o número desse convênio, vou denunciar no Ministério Público e vou denunciar no Tribunal de Contas. Vou levar quarta-feira, só que vou dizer para vocês assim, a responsabilidade daquela obra é da atual administração. É dela. E vou levar. Não, quem vai levar essa quarta-feira, estou em Pedra Bueno, vou levar e denunciar no Ministério Público e vou descer a Porto Velho no Tribunal de Contas e vou fazer a denúncia no Tribunal de Contas. Para que ele tome providência sobre aquele recurso. Igual nós fizemos lá dos maquinários todo deteriorado aí. Caminhão que recebeu 20 e poucos mil de recurso está no toco. Nós fizemos lá no Tribunal de Contas. Abrimos uma denúncia lá para que investigue. Essa semana eu vou fazer no Ministério Público, pedindo providência que puna o gestor responsável, seja ele lá quem for, o atual ou o anterior, mas o anterior eu tenho certeza, ele notificou a empresa, quando terminou o mandato tinha 40 ou 50 mil para ser pago para aquela empresa ainda. Mas tem que ser alimentado no sistema. E de 2017 para cá o engenheiro nem olhou no sistema. Isso eu tenho certeza, com informações confidenciais. Isso eu tenho. Agora, eu vou aqui dizer ao executivo que faça o serviço dos produtores. Larga de fazer o cabritinho, porque aqui todo dia o telefone toca. Todo dia. O cara traz aqui para a gente. E nós estamos cansados, porque não é perseguição. Hoje, em Pimenta Bueno, um vereador disse o seguinte, presidente da Câmara, Tobias, o executivo vai bem, a Câmara faz tudo aqui, mas ninguém lembra do legislativo. Só lembra de um vereador, dois, olha lá. Mas esquece. Não lembra do legislativo. Então, senhores vereadores, amanhã às 7h30 eu estou na agricultura, vou conversar com o secretário, se ele não tiver Porto Velho, quero saber os agendamentos que tem de caçamba, de terra, de areia, de pedra e de trator. Se o recurso caiu na administração, na conta, tem que fazer. Então, amanhã eu convido Vossa Excelência, quem quiser me acompanhar, alguns são funcionários aí, eu reconheço, e quarta-feira estarei no Ministério Público, irei denunciar os maus tratos daquela quadra. Mas vou lá bater foto com a data e hora de tudo que está lá de baixo e vou levar. E vou solicitar o extrato da administração pública, ver se tem algum recurso na conta, e irei fazer essa denúncia. Tanto em Pimenta Bueno e tanto no Tribunal de Contas. Infelizmente, o nosso Tribunal de Contas de Cacoal fechou, é tudo lá em Porto Velho. Então, vamos ter que fazer isso aí, porque aí a justiça vai saber o que é o verídico certo. Agora, da Escola do Novo Paraíso, eu não acompanho lá, mas sobre a passarela tem que ser feita. Aqui também fizeram essa graça no passado, as crianças tinham que ir no banheiro debaixo de chuva, com pouco recurso se fez. Lá gasta muito menos recurso para se fazer. Mas tem que fazer. Então aqui, queria pedir desculpa aos vereadores pelo início da sessão. O rapaz veio do rolinho aqui arrumar o Facebook. Espero e garanto para vocês que não irá acontecer mais. alerta o executivo, nós temos só 4 sessões e elas estão reservadas por orçamento, que eles leiam o regimento dessa casa de lei, igual o vereador Paulo Odail falou lá em Pimenta. Se ele tiver de recesso, ele só vem em sessão que precisar de 2/3 dos votos. O prefeito tem que se atentar no que é uma sessão extraordinária. Ele tem que se atentar. Nós temos mais uma sessão vaga e as outras é do orçamento. Eu, vereador Paulo Henrique Ferrari, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão de hoje.